E nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento técnico no campo, mas falando de pequenos produtores. E vamos falar também da produção orgânica no campo, que é um tema relativamente polêmico quando se discute a questão dos produtos orgânicos. Quem vai conversar comigo é o engenheiro agrônomo, que é mestre em melhoramento vegetal. Está aqui Tiago Ribeiro da Costa. Senhor Tiago, boa noite.
Boa noite, Gilson. Boa noite a todos os nossos ouvintes da CBN Maringá. Um prazer estar aqui e poder contribuir com um pouquinho de conhecimento a respeito dessa discussão tão bacana sobre orgânicos e agricultura familiar.
O Tiago, quando você fala de produto orgânico, o produto orgânico para muitos é uma escolha para quem tem, primeiro, disposição a gastar mais. É visto como um produto de consumo das classes A e classes B. E uma produção artesanal. A gente tem a ideia da produção orgânica como aquela produção que abre mão de toda e qualquer tecnologia e trabalha sustentado exclusivamente no artesanato, na mão de obra do próprio produtor. O que é de ficção e o que é de verdade nisso?
Olha, na verdade, o que há de ficção é que essa ideia que todos nós temos de ser uma produção, entre aspas, alternativa e isenta de qualquer tecnologia, era uma visão até do século passado. Hoje a gente sabe que a agroecologia, no seu bojo, ela tem tanta tecnologia empregada quanto uma agricultura convencional. Em termos de, você está trabalhando com um modelo que ele é isento dos agrotóxicos e você precisa suprir essa falta com técnicas e alternativas que façam com que os produtos sejam produtivos e ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente de produção e para quem consome, logicamente.
Essa produção hoje ela é sustentada em produções familiares, ou seja, a agricultura familiar que mais sustenta a produção orgânica.
Isso, exatamente. Inclusive, quando a gente fala na agricultura familiar, é interessante salientar para os nossos ouvintes, por mais que nós tenhamos ideia de que a agricultura brasileira é formada por grandes produtores e a produção de commodities como soja, trigo e milho, a diversidade dos produtos que se encontram na nossa mesa é de responsabilidade da agricultura familiar. E hoje, cada vez mais, a produção orgânica e agroecológica ela tem ganhado presença nas cozinhas, ganhado presença nas instituições e até existem programas governamentais que auxiliam no fomento e na introdução desses produtos para o dia a dia do brasileiro.
Você fala de produção orgânica e agroecológica. Isso. Tem uma diferença entre elas?
Tem uma diferença. Em termos de bases tecnológicas, elas são as mesmas. Só que quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando não somente do modelo produtivo em si, mas de toda uma concepção que envolve a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista solidário, quando a gente fala em economia, comercialização, e também do ponto de vista produtivo. É uma produção que, na qual você extrai do campo apenas aquilo que é necessário para se produzir. E quando a gente fala em orgânico, é muito mais o critério da lei. Nós temos um produto orgânico, ele sendo certificado, acreditado por uma instituição certificadora, de maneira que o consumidor ele tenha certeza que aquele produto foi produzido com bases tecnológicas sustentáveis e isento dos agrotóxicos.
Tiago, pelo que eu entendi, assim, a produção agroecológica ela é orgânica, mas nem toda produção orgânica é agroecológica.
Exatamente. A grande verdade quando a gente fala em agroecologia, são todos os campos da sustentabilidade. E tem muita gente que produz de maneira orgânica, só que acaba sendo um aproveitador de mercado, vamos dizer dessa forma, né? Como o orgânico hoje tem virado moda, as pessoas cada vez mais preocupadas com a própria saúde, muitas vezes o orgânico não necessariamente ele traz em si todos os princípios da agroecologia, até porque eles são difíceis de serem alcançados em sua plenitude nos dias atuais.
Quando você fala de consumir produtos orgânicos, nós começamos a nossa conversa falando disso, você fala de classe AB. Um dia o orgânico vai chegar na cera D?
Isso com certeza, inclusive já está chegando. É interessante que a gente coloque para as pessoas que o mito do produto orgânico ele ser caro demais, grande verdade, é um mito mesmo, né? A gente sabe que para produzir um produto orgânico, ou mesmo com bases agroecológicas, pelo fato de você isentá-lo da utilização de produtos que por vezes são vinculados, royalties, empresas multinacionais, né? Você acaba pagando um pouquinho mais por isso, os insumos são cartelizados. Como você, na produção orgânica, não tem isso, então a tendência é que o custo do produto seja mais barato. Então a gente acaba encontrando, por exemplo, um pé de alface, um pé de couve no mercado, ele tem o preço de R$ 4,00 porque é um preço tabelado, mas na verdade, se você for numa feira agroecológica, esse preço cai para 50 centavos, 70 centavos, inclusive, é exemplo a feira da agricultura familiar de Mandaguari. Eles que todo sábado comercializam produtos orgânicos com preços realmente baratos para a população, né? R$ 1,00, R$ 2,00 no máximo.
Você acredita que no futuro nós vamos ter uma competitividade igual para igual entre produto orgânico e não orgânico?
na verdade, eu não diria competitividade, mas eu diria que o produto orgânico, a tendência é que ele se sobressaia frente ao produto convencional.
Pela qualidade, pela forma.
Pela qualidade e também pelo fato da população estar amadurecendo aqui no Brasil. Amadurecendo em termos educacionais e também em termos econômicos. Se a gente for parar para pensar, na década passada nós não tínhamos tantas pessoas assim, com dinheiro suficiente para chegar no mercado, conhecer um produto orgânico, levá-lo para casa e alimentar a sua família. Hoje nós já temos essa realidade. Então o produto orgânico está se popularizando e a tendência é que ele esteja acima, isso num futuro não muito distante, dos produtos convencionais.
Existe, inclusive, por parte do Sebrae, nós estávamos conversando um pouquinho antes da entrevista, uma preocupação com a qualidade de comercialização desses produtos no ambiente de comércio mais formal.
Exato. O Sebrae, inclusive, não só em nível de Maringá, em nível da nossa região, mas no Brasil inteiro, ele tem contratado recentemente muitos profissionais da área de agrárias, gestores de agronegócio, engenheiros agrônomos, para auxiliar os produtores a inserir o seu produto no mercado. Nós temos por consciência que no Brasil, tanto a agricultura convencional como a orgânica, elas são excelentes em termos de produção dentro da porteira. O problema é a comercialização. Nós perdemos muitas oportunidades por não saber entregar um produto dentro das especificidades que o consumidor precisa. Então o Sebrae, não somente o Sebrae, mas as diversas instituições, por exemplo, aqui nós temos o Unicesumar, a UEM, as universidades de maneira geral, auxiliando nessa comercialização e dotando o produtor de informações para que ele tenha um protagonismo mais marcante na hora de comercializar.
Quando você fala do produto orgânico e você fala da produção familiar, existe a continuidade desse processo.
Exato.
Porque na prática é uma microempresa.
Uhum.
Né? E essa microempresa tem a família como a principal mão de obra. O que é difícil quando você pensa na continuidade do herdeiro.
Exato.
Preparar os filhos. Como é que a produção orgânica prepara uma juventude que nem sempre pode estar interessado em permanecer no campo, permanecer com a produção?
Essa é uma das nossas maiores dificuldades atualmente. Inclusive, nós tivemos um fórum de desenvolvimento econômico, isso em 2012 e 2011 também, nas preparatórias. E uma das principais discussões era a sucessão familiar mesmo, né? As crianças, os jovens, eles não querem ficar no meio rural, até porque a cidade acaba sendo mais atrativa do ponto de vista de serviços, é mais o perfil do jovem mesmo. Só que, quando a gente fala na agroecologia e na produção orgânica, há um preparo educacional para que a criança entenda que o campo, ele traz oportunidades econômicas de sustentabilidade para que aquela pessoa fique no campo, dando continuidade à obra do pai, à obra do avô. Então, o que a gente tem visto hoje, além dessas crianças que ficam no campo, são os neo-rurais. As pessoas que um dia foram do sítio, foram para a cidade e hoje encontram na produção orgânica um atrativo para não somente se alimentar, mas como oportunidade de mercado também para vencer na vida e continuar com
uma
dinheiro.
Uma espécie,
né,
de retorno ao campo.
Exatamente. Hoje nós temos, por exemplo, a população de São Paulo, né, do centro de São Paulo, ela tem se encolhido. Nós tínhamos até então uma redução de 15 a 20% nessa última década na população que reside no município de São Paulo. E para onde que eles foram? Foram para as pequenas cidades do interior, retornando para chácaras, retornando para os sítios, participando de feiras e produzindo sem o veneno, que é algo que é extremamente importante hoje para o dinamismo econômico desses pequenos municípios, né? Imagina se isso se alastrar para os demais municípios.
Falando de sustentabilidade um pouco, falando da produção orgânica e da questão do espaço urbano, existe na Europa a discussão de você ocupar os espaços urbanos com produção orgânica. Em algumas cidades brasileiras existe esse debate.
Exato.
Você trazer para o espaço urbano, para dentro das áreas urbanas, a produção do alimento. O que era na época das nossas bisavós ou avós, uma prática cotidiana, já que elas eram moradoras rurais e produziam na terra aquilo que elas tinham na mesa.
Uhum.
Nós vamos voltar isso. Como é que se faz isso hoje? Tem tecnologia para se fazer?
Tem tecnologia, inclusive, que a gente chama de tecnologia social de agricultura urbana.
Tecnologia social de agricultura urbana.
Exatamente. Essa tecnologia, ela foi engendrada desde 2004, quando nós tivemos a conversão do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar em Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E desde lá nós começamos as discussões sobre, olha, nós temos poucos produtores no campo, como que vai dar a alimentação do pessoal que se encontra na cidade, né? Então, a partir daí, criou-se a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, com ela, a agricultura urbana, que nós vemos aí em vários municípios, Rio de Janeiro, Contagem, Maringá, inclusive. Nós temos uma estratégia de agricultura urbana via hortas comunitárias, hortas caseiras e hortas escolares, todas elas no modelo agroecológico.
Inclusive em bairros carentes, seria esse um objeto
Exato.
Importante de você desenvolver esse tipo de horta?
Exatamente. A motivação motivação do desenvolvimento desses projetos é justamente levar a alimentação saudável e proporcionar a geração de renda justamente para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda se encontram marginalizadas do ponto de vista social, econômico e produtivo. Então, a gente tem notícias aqui mesmo de Maringá, quando nós dávamos assistência para o pessoal das hortas comunitárias, que a produção deles, no geral, ela ampliou até 220 toneladas ano, um conjunto das 24 hortas de Maringá, e a geração de renda por família está em média de R$600 mês, quase um salário mínimo.
R$600 mês, quase um salário mínimo tirado da horta.
Exatamente. A exceção, logicamente, de outros trabalhos que a pessoa tenha, porque de repente ela trabalha de dia e usa o finalzinho da tarde ou comecinho da manhã para cuidar das suas plantas ali nos canteiros dessas hortas.
Então... Tiago, comercialização desses produtos, esses produtos da agricultura urbana, vamos dizer, né?
A comercialização ela é feita em nível local. As pessoas do bairro chegam nas hortas, elas conversam com as pessoas da horta e já trazem os produtos para casa.
Então, as próprias pessoas do bairro é que vão consumir essa produção.
Exato. Existem alguns outros exemplos isolados. Por exemplo, uma das marcas mais famosas aqui da cidade de fast food tem comprado produtos da agricultura urbana, de algumas das hortas, principalmente da Zona Norte. E isso tem proporcionado uma geração de renda da ordem de 1.100 a 1.200 por família. Isso considerando toda essa produção sem a utilização dos agrotóxicos. Então veja que importância nós temos em um projeto social como esse em engrandecer as pessoas e torná-las independentes do ponto de vista econômico, independentes do governo, independentes de outros programas sociais, né?
A conversa com o Thiago está fantástico, mas enfim, nosso limite de horário, eu tenho que agradecer a você, Thiago. Muito obrigado pelas suas informações.
Imagina, Gilson, eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes da CBN também que nos assistiram. Perdão, nos ouviram, né? E também eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos ouvindo, em especial minha mãe, a dona Maria Helena. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Eu conversei com o engenheiro agrônomo mestre em melhoramento vegetal, Thiago Ribeiro da Costa. Falamos sobre agricultura familiar, falamos sobre a produção orgânica. Interessante a tecnologia hoje sobre a produção orgânica e fechamos a nossa discussão com a agricultura urbana. Você pode não acreditar, mas a cidade também se transforma um pouco da extensão do campo.